Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. O tema de hoje é: você está contente com aquilo que tem? Você está contente com aquilo que tem? É uma pergunta. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8, o tema da nossa meditação é: você está contente com aquilo que tem? Diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo 6, 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contente. Amado, me responda uma coisa esta noite. Você está satisfeito? Você está contente com aquilo que Deus tem lhe dado? Você está satisfeito com o emprego que você tem, com o salário que você ganha, com a casa que você mora, com a família que você tem, com a igreja que você faz parte? Você está satisfeito com essas coisas? Porque você sabe muito bem que tudo que nós temos vem de quem? Vem de Deus. Jó disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo não dá nada, absolutamente a ninguém. Mas Deus dá, e querendo tirar, ele também tira. Ou você é do tipo de pessoa que tem status insatisfeito, que vive pelos cantos da parede reclamando da comida, reclamando da casa que mora, reclamando do salário que ganha, reclamando da igreja que faz parte? Ou você é do tipo de mulher insatisfeita com os eletroeletrônicos, eletrodomésticos que tem na sua casa? Enfim, você está contente com aquilo que Deus tem lhe dado? Meus queridos e amados irmãos, a maioria das pessoas hoje em dia demonstram estar insatisfeita ou insatisfeitas com aquilo que elas têm, insatisfeitas com o lugar onde moram, insatisfeitas com o salário, insatisfeitas com o emprego, insatisfeitas com o carro que tem, estão fazendo as tripas ao coração para poder trocar de carro, porque para elas, se não possuírem um carro novo, não podem ser felizes. E paz, meus senhores, que a maioria dessas pessoas insatisfeitas estão sentadas nos bancos das igrejas evangélicas. A busca pelo ter está levando homens e mulheres a sacrificar a própria vida espiritual. Muitos já não comparecem aos cultos dominicais, que é um dos cultos mais importantes que nós temos, que é o dia do Senhor consagrado a Deus. Muitos não conseguem comparecer mais aos cultos dominicais, às reuniões de oração, porque trabalham demais. Outros, na busca do ter, estão sacrificando a sua família e também sua saúde. Como sacrificam? Trabalham tanto que não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o sexo, não tem tempo para sair com os filhos, não possui tempo para o diálogo. As pessoas imaginam que só serão felizes se morarem num bairro de classe média alta, se morarem numa casa na beira da praia, se possuir um carro novo, um carro do ano, ou se usarem roupas de grife, roupas de marca, ou relógios também de marca. E isso me preocupa e me assusta, porque em muitas igrejas evangélicas, aqueles que não têm carro novo são vistos com maus olhos. Ih, o irmão está na disciplina, não vemos ele trocar de carro, todo mundo troca. E pastor que não tem carro, pelo amor de Deus, é visto como amaldiçoado. Então eu estou ferrado, né, amado? Então ouçamos as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Romanos 12, versículo 2. Então é isso, as pessoas só imaginam que serão felizes se possuírem carro do ano, se morar em Boa Viagem. Romanos 12, versículo 2. Vamos falar de coisa séria esta noite, amado. Romanos 12, versículo 2. Esta palavra é para mim e é para vocês. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra século aqui também é uma tradução do vocábulo grego para a palavra mundo. O cristão não pode se acomodar, se conformar com o padrão do mundo. O mundo não pode controlar nossos pensamentos. Você tem a mente de Cristo, diga amém, por favor. Confira o que disse o profeta Isaías. Isaías 5, 20. Então nós temos a mente de Cristo. A nossa forma de pensar deve ser diferente da forma de pensar das pessoas do mundo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Queridos, a imoralidade, aquilo que é vergonhoso, é praticado à luz do dia hoje. O divórcio, o alcoolismo, o homossexualismo são coisas normais nos dias de hoje. O político corrupto, desonesto de ontem, ele é aplaudido hoje em dia. O mundo chama o bem de mal e o mal de bem. O pregador reformado William Barclay certa vez afirmou: não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Um pregador certa vez afirmou: a pregação deve incomodar os que estão acomodados e acomodar os que estão incomodados. Meu amado, não é o mundo que deve influenciar a igreja, os cristãos, mas é a igreja, são os cristãos que devem influenciar o mundo. Diga amém, por favor. O mundo não pode impactar, o mundo não pode mexer, o mundo não pode sacudir, o mundo não pode transtornar a igreja, mas é a igreja com sua mensagem impactante, chocante, que deve transtornar o mundo. Veja isso em Atos 17. Atos 17, veja o que aconteceu quando Paulo e Silas pregavam a palavra em Tessalônica. Atos 17, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Fácil de achar, livro de Atos. Atos 17, versículos 1 a 6, diz a palavra: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Preste atenção no que esses homens disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, a pregação de Paulo e Silas incomodava o mundo, transtornava o mundo. O mundo daquela época estava chocado, estupefato, impactado pela palavra. Os inimigos da graça de Deus presenciavam as mudanças radicais que o Evangelho estava operando na vida de escravos e livres, de homens e mulheres, de cidadãos comuns e oficiais que se rendiam ao poder do Evangelho que Paulo pregava. E seus cooperadores também. O Evangelho deles estava transtornando aquela época. Meus amados irmãos, não era o mundo que estava entrando na igreja para influenciá-la, mas era a igreja que estava entrando no mundo e impactando o mundo com a sua mensagem. Amém, igreja? A igreja entrava no mundo, sabe, quebrava os grilhões e os portões, ia libertando cada vez mais as pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, pelo poder da palavra. A fé evangélica, a fé autêntica, estava libertando escravos do pecado. As pessoas abandonavam a idolatria, o paganismo, o misticismo, as feitiçarias para servir o Deus vivo. Eu fiz uma pergunta muito séria ao irmão que congrega na igreja. Eu disse: irmão, você tem visto conversões na igreja que você faz parte? Esse pastor: não. Ele disse: interessante, eu ainda não tinha parado para ver isso. Irmãos, as pessoas estão iludidas porque as igrejas estão inchando. Mas você está vendo conversão? Ou essas pessoas estão saindo de um aquário para outro? Estou falando de conversão. Você está vendo o drogado deixando as drogas, a prostituta deixando a prostituição, os viciados deixando os vícios? É isso que nós temos que ver. Avivamento, palavra pregada, Deus vai libertando as pessoas pelo poder do Evangelho. Infelizmente, o mundo têm entrado dentro da igreja e influenciado ela. As pessoas do mundo não querem, irmãos, imitar os crentes. Impressionante. Nós não vemos as pessoas dizendo, eu quero que o meu casamento seja como desse irmão. Não. O pior de tudo é que os crentes estão imitando as pessoas do mundo. Os crentes estão imitando o mundo. Eles querem viver como os ímpios, querem ser iguais a eles, querem vestir-se como os ímpios, querem andar como os ímpios, querem frequentar os mesmos lugares que os ímpios frequentam, querem participar das mesmas festas que eles participam, querem falar como eles também falam, querem unir-se em matrimônio com eles. Quero lembrá-los essa noite que somos a noiva de Cristo. Eu quero ouvir um amém da igreja, que estamos casados com Cristo. Os nossos corpos são templo, são morada do Espírito Santo. Antes da nossa conversão, usávamos, oferecíamos os nossos membros do corpo para o pecado, mas agora, uma vez convertidos a Deus, usamos o nosso corpo para o serviço do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 17. Então nós estamos vendo, meus irmãos, os crentes querendo imitar o mundo, as pessoas do mundo, quando o mundo deveria imitar a igreja. Paulo, quando escreve sua epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, se você realmente está em Cristo, você é nova criatura, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você nasceu do alto. As coisas antigas na sua vida passaram, ficaram para trás, tudo se fez novo. Agora você é membro da família de Deus, e como cristão você precisa imitar a Cristo, Alcione. Você tem que ter a mente de Cristo, não a mente do mundo. Não devemos imitar o mundo. Jovem cristão, você que vem querendo fazer no seu corpo uma tatuagem, ou colocar um piercing na sua língua, ou beber, ou frequentar shows do mundo, porque você acha isso bonito, né? Porque tem muita gente que faz porque fulano fez, eu acho bonito, eu vou cortar o cabelo porque fulano cortou, eu vou usar uma roupa porque fulano usou, eu vou fazer isso porque fulano fez. Amado, eu tenho que ter uma identidade. Se tem uma pessoa que eu tenho que imitar, é Cristo Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você que tem desejo de, talvez, colocar um pince na sua língua, você que tem desejo, talvez, de usar brincos, separando um pouco a cultura, até porque essa questão cultural, ela é muito complexa, muito complexa. Eu estou até estudando um pouco sobre isso para que a gente não critique certas pessoas por causa da questão de cultura. Por exemplo, há certas palavras que nós usamos aqui que para nós são palavrões, mas para a pessoa que está em outra região, não é. Então, as culturas às vezes chocam. A forma como, por exemplo, se você for em Fortaleza, eu quando trabalhava no Bradesco, atendia telefones, ligações e resolvia alguns problemas, e você for conversar com alguém de Fortaleza, o cara fala com você e diz macho. Oi, macho. É macho. É macho. É tanto macho que o cara fala que chega a dar agonia. Mas é o sotaque lá do cara. Agora, se você tem um desejo de cortar o seu cabelo aí diferente, de fazer alguma coisa diferente, você como cristão, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que eu vou fazer vai escandalizar meu irmão? Será que vai escandalizar? Será que o pastor subir aqui com um corte de cabelo cheio de desenho, desenhar na minha cabeça aqui a bandeira do Brasil, cara, isso vai chocar. Imagina eu subo aqui com cabelo vermelho, de brinco, vai chocar. Então eu tenho que pensar, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que pensar primeiro no meu irmão. Paulo diz isso. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você acha que Cristo faria uma tatuagem no corpo? Ora, Cristo está em você. Você pertence a Ele, você está unido a Cristo. Então pare e pense. Poxa, eu vou fazer uma tatuagem da minha esposa, eu vou fazer uma tatuagem da minha namorada. Mas será que Cristo, no meu lugar, Cristo faria uma tatuagem? Será que Cristo colocaria um pince na língua? Será que Cristo faria isso? Será que Cristo sentaria num bar para tomar cachaça, para tomar vinho alcoólico? Será que Cristo frequentaria uma boate, uma danceteria? Será que Cristo se uniria a uma pessoa que não é cristã para viver em matrimônio com ela, ou para fazer certas transações comerciais? Claro que não. Então, claro e evidente que Ele não faria isso. Portanto, imite a Cristo, não faça o que Ele não faria, não vá aonde Ele não iria. Olha, não fale o que ele não falaria. É isso que você tem que pensar. Pois bem, eu quero que você retorne comigo à Epístola de Paulo a Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. 1 Timóteo 6, 7 e 8, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo. Meu amado, você não trouxe nada. Você chegou aqui com a bagagem zerada, mala vazia, viu? E não vai levar nada, absolutamente nada. Versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Bem, eu desejo lhes mostrar a partir de agora o que a falta de contentamento está fazendo com as famílias, e principalmente as famílias evangélicas. A falta de contentamento, a falta de você contentar-se com aquilo que Deus tem lhe dado, está destruindo os casamentos, está destruindo as famílias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Eu quero te mostrar uma coisa aqui simplesmente maravilhosa. Êxodo 20, versículo 8. Atenção, igreja. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, preste atenção, isso é um decreto divino. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus amados irmãos, este 4º mandamento fala da santificação do dia do Senhor. Nele, a igreja se reúne com que propósito? Para cultuar o nome do Deus vivo, o Deus da aliança. O Deus que designou, atenção, trabalhadores dessa igreja, por favor, olhando para o altar, você que trabalha, Deus designou o ritmo de 6 jornadas de trabalho, 1 de descanso para o bem do homem. Deus determinou que vocês, que eu, trabalhássemos 6 dias, mas nós temos que dedicar a ele, é o dia de descanso. O mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Observe que o padrão estabelecido por Deus é de 6 jornadas de trabalho e 1 de descanso. Isso Deus fez para o nosso bem, para o nosso benefício. A não observância deste mandamento equivale à não observância de qualquer outro mandamento, de qualquer outra ordenança, como por exemplo, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Queridos irmãos, o povo de Israel e o judaísmo santificavam o 7º dia da semana, lembrando a libertação do Egito. Enquanto nós cristãos, desde a igreja primitiva, observamos o 1º dia da semana, o domingo, como o dia do Senhor, em memória da libertação do cativeiro do pecado e da gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja primitiva fazia isso. Abra em Atos 20, versículo 7. Era no 1º dia da semana que a igreja se reunia. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Diz a palavra: no 1º dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, olha a comunhão, a igreja estava reunida, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, a igreja se reunia no 1º dia da semana. 1 Coríntios 16, versículo 2, veja a partir do versículo 1, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz a palavra: Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, observe, primeiro dia da semana, aqui que eles se reuniam era domingo. Agora, o importante, meus amados irmãos, não é observar o sétimo dia de descanso, no dia de sábado, ou qualquer outro dia, de forma legalista ou casuísta, mas santificá-lo como o dia da vitória do Senhor Jesus Cristo, cultuando na igreja, na oração e na comunhão dos irmãos. Com relação a isso, a questão de dias, veja o que diz Paulo em Romanos 14, versículo 5. O importante não é você observar o sétimo dia de descanso como no sábado ou qualquer outro dia. Isso era uma forma legalista, né? Mas é santificá-lo como o dia da vitória do Senhor. Romanos 14, 5. Veja o que disse o apóstolo. Romanos 14, versículo 5. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então não era questão de dia, você santificar o dia da vitória do Senhor. Queridos, a palavra sábado vem do vocábulo hebraico shabat, que literalmente significa descansar, folgar, feriar, cessar, desistir e parar. O verbo é encontrado mais de 70 vezes no Antigo Testamento, e como substantivo aparece 111 vezes. Shabat não significa sétimo dia, mas descanso e fôlego. Abra em 2 Samuel 16, 14. Nós temos uma palavra onde este vocábulo é o hebraico é usado. 2 Samuel 16, 14. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 2 de Samuel, Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 14, diz a palavra: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Shabat, ali eles descansaram. O verbo que o escritor bíblico empregou aqui foi Shabat, descanso. Amado, as pessoas lutaram durante anos para ter 30 dias de férias, porque trabalhavam demais, reclamavam, precisamos de descanso. Então, quando um homem está próximo de sair de férias, o que é que ele faz? Ele procura o setor pessoal: o que é que eu faço para vender 10 dias das minhas férias? O mesmo homem que lutou para ter 30 dias de férias: o que é que eu faço para vender 10 dias das minhas férias? Por quê? Porque vendendo 10 dias de férias, ele vai usar aquele dinheiro. Com que propósito? Pagar dívida. Aí goza, força de expressão, 20 dias. Deus se preocupa tanto conosco, que instituiu uma jornada de 6 dias de trabalho, mais um dia de descanso. Observamos que as pessoas não param, fazem horas extras, se matam de trabalhar, para aumentar o orçamento. A coisa funciona assim: o telefone toca, e aí fulano, estás folgando hoje? Hoje é meu dia de folga. Vai ficar nessa, cara? Parado? Conversa, vou passar aí, vamos sair, vamos curtir. Amado, ninguém para, ninguém descansa. A Bíblia diz que Jesus, cansado, parou para descansar. É um povo que não para, é a mulher que não para, trabalha, chega em casa, é passando pano na casa, é limpando o banheiro. Amada, para um pouco, pelo amor de Deus. Campeão, tu estás de folga, vai dormir até mais tarde, desliga o aparelho celular, dorme até meio-dia, tu mereces, cara. Tem que descansar, amado. Ninguém é máquina, ninguém é robô. O que é isso, irmãos? É um ativismo, as pessoas não param. É uns jovens que não param, é um povo que não para, é umas mulheres que não param. 6 dias de trabalho, um dia de repouso. Descansa, amado. Dia de descanso, desliga essa... Desculpa a expressão. Desliga essa droga desse celular. Desliga. Deixa quem quiser ligar. Vai descansar, tu mereces. Fica um pouco parado. Não te conformes com o padrão do mundo. O mundo não para. As músicas disse isso. Cazuza, que já faleceu: o tempo não para, não para. O mesmo temos visto em muitas igrejas. No domingo das igrejas é estressante. Escola dominical. O cara trabalhou a semana todinha, se acorda cedo, meu irmão, cansado. Mas é obrigação, porque se ele não for para a escola dominical, o cara vai para o inferno. Aí chega na escola dominical. Acaba a escola dominical, o culto. Acaba o culto, ensaio do coral. Acaba o ensaio do coral, todo mundo sai de meio dia, barriga roncando, ela vai a família todinha. Olha o ensaio dos adolescentes, nós temos que voltar para a igreja. Aí volta para a igreja, aí o ensaio dos adolescentes, ensaio do coral até 2 horas da tarde. Entra o culto das 6 horas e volta. Quando é de 6 horas, todo mundo dormindo na igreja. Pastor pregando e o povo morto, cansado. Culto estressante. Tem culto que é estressante, irmãos. Cansativo, é um fardo pesado. Isso não é culto, Deus não recebe isso. Sabe, o povo cochilando, cansado. Os membros da igreja sobrecarregados, escola dominical, culto, ensaio do louvor, é tanta reunião. As igrejas estão parecendo empresa. É tanta reunião que eu nunca vi. Nesses minutos finais, eu quero como pastor, vou falar como pastor, vou falar como pai e vou falar como conselheiro espiritual. E como conselheiro espiritual, pastor e pai, eu quero fazer um alerta aos pais, aos jovens, sobre esta geração. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu estou muito preocupado com a geração de hoje. O mundo está acabando com os jovens. Eu não vejo mais os meninos soltando pipa. Eu não vejo mais os meninos soltando pipa. Eu não vejo mais os meninos jogando bola em campos de várzea. Eu não vejo mais os meninos brincando de peão. Eu não vejo mais as meninas brincando de boneca, brincando de enfermeira. Nós não vemos mais, irmãos, aquela inocência nas crianças. Eu vim de uma época que não havia malícia, mas hoje há malícia. Um jovem já olha para uma jovem com o intuito de levá-la para um motel. Na minha época não tinha malícia. Eu não percebo mais inocência nas crianças, porque as crianças estão sabendo mais de sexo do que os próprios adultos. Agora, nós vemos os jovens durante horas na internet jogando jogos violentos, você vai no shopping, num domingo está lá um cara barbado com 30 anos de idade que não tem vergonha na cara, com uma pistola, e uma criança do lado. Nós vemos os desenhos animados como Simpson, cara, facada. Nós vemos um desenho animado que tem na Globo, é sexo, é o cara nu, e as crianças assistindo. Eu vejo agora os adolescentes no Facebook. Nós não vemos mais as crianças, irmão Antônio, brincando de carros de lata de óleo, bem te vi. É, como eu empurrava um carro de lata de óleo, bem te vi, uma coisa simples. Ou então pegava uma roda e saía, empurrando feliz da vida. Feliz da vida. Eu não vejo mais isso. Eu não vejo as crianças brincando de dono da calçada, de cuscuz, de academia. Não, eu não vejo mais. Agora eu vejo as crianças no videogame. Eu vejo as crianças no iPad. Eu vejo as crianças de 10 anos no iPhone. O que é que uma criança de 10 anos, meu irmão, vai fazer com um aparelho de celular? Ela vai falar com quem? Eu vejo as crianças agora no smartphone. Eu vejo elas no netbook ou no notebook. Antes um garoto pedia ao pai um carro de brinquedo, agora ele pede um Xbox, videogame. Isso não atinge somente os adolescentes, já está atingindo também os adultos. Confesso que não imaginava que uma ferramenta de trabalho que eu conheci antes de quase todos vocês aqui, eu acho que de todos vocês, conheci o computador na época dos anos 80, mas ainda não existia internet. Era uma ferramenta de trabalho. Eu não esperava que uma ferramenta de trabalho que eu amava trabalhar fosse mudar radicalmente para pior as famílias. O computador, a internet está destruindo as famílias. Isso quando não é bem usado. Agora, quando uma filha tem um problema, ela não vai direto falar com a mãe. Ela fica lá no telefone, a mãe no quarto, o marido dormindo, ela: mãe, me ajuda, mãe. Não tem diálogo, é pelo Facebook. O pai, quando quer repreender o filho, ele não chama mais, não conversa agora. É fácil, é pelo Facebook. Ele conversa pelo Facebook. As pessoas se conhecem pelo Facebook. A internet trouxe grandes benefícios ao homem, mas o preço que ela cobra é alto, muito alto. Por favor, ouçam essas ilustrações que eu vou usar aqui, são fatos reais. Em São Paulo, um pai teve um ataque de nervos, pegou o computador da filha, chegou em casa, já não aguentava mais, todo dia chegava, falava, a filha não respondia, era na hora do comer, era lanchando, na frente do computador, um dia o pai chegou aperreado, isso foi em São Paulo, pegou o computador, arrancou do fio, jogou na rua, pegou o revólver, pá, 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 pá. Ainda bem que ele não atirou nela, atirou no computador. Mulher deixa marido, porque o mesmo era viciado em videogame. A mulher chegava em casa, o marido... Tchum, 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 tchum. A mulher tomava banho, trocava de roupa, fazia comida e o caba lá no videogame. E para acabar de piorar a situação, aí começou a chamar uns amigos. Aí ficava ele no videogame e a pobre da mulher na cama, de camisola, esperando o cara. E o cara do videogame. Ela disse, sabe de uma coisa? Eu vou deixar esse cara. Fica aí com o teu videogame, com os teus amigos, porque eu vou arrumar um Ricardão. Deixou o cara. Deixou o cara. Pai destrói iPhone da filha que deu de presente. A filha fez o aniversário, ele deu um iPhone de presente, a filha contente da vida. Só que com o passar do tempo ele chegava, oi minha filha, ela, oi. Oi minha filha, oi. Mas espera aí, vem cá. Eu notei que depois que eu lhe dei esse iPhone, agora você, quer dizer que seu pai é oi, oi, me presta o iPhone. Pá! Quebrou o iPhone no chão. Isso aconteceu recentemente. As pessoas estão se tornando dependentes do Facebook, dependentes do iPhone, dependentes do iPad, dependentes do smartphone, dependentes do netbook, dependentes do notebook. Queridos, o uso excessivo da internet, isso não sou eu que digo, são os cientistas, pode causar depressão em adolescentes, segundo pesquisa realizada na China. Na China. O vício já ganhou até um nome. Nomofobia. Nomofobia, que é a angústia relacionada à possível perda do celular ou a incapacidade de ficar sem um aparelho por mais de um dia. Quantos acidentes já foram provocados porque o condutor do veículo estava com danado do celular? Há 3 meses, mais ou menos, eu estava aqui na esquina, depois da Nordeste, e fiquei conversando com um rapaz que é militar, incrível. Vários carros que passavam, as pessoas com uma mão no volante e a outra no celular. Aí ele disse, pastor, dê uma olhada, perceba o perigo. Uma mulher vinha e quase batia no carro da frente. Digo, olha, celular, celular. Você sabe que um motorista de ônibus, um carro grande, o cara com uma mão no volante e a outra ao celular. Ninguém consegue soltar o celular. Eu pergunto, o que será dessa geração daqui a alguns anos? Uma geração que não pratica esporte, uma geração que não se movimenta, uma geração parada. Bem, eu vou finalizar o meu sermão trazendo aqui um exemplo que eu esperava que esse exemplo que eu irei trazer para a igreja fosse dado por um cristão, mas não é por um cristão. Mas isso não quer dizer que este exemplo não vai chamar a nossa atenção. Meu amado, Paulo disse o seguinte, nada trouxemos para o mundo e coisa alguma podemos levar dele. Tendo com que comer e vestir, estejamos contentes. Vocês já ouviram falar alguma vez em José Pepe Mujica? Quem é este homem? José Pepe Mujica, o presidente do Uruguai. O presidente do Uruguai. Este homem tem um Fusca 78. Ele dirige o próprio Fusca. Ele dispensa a segurança. 90% do salário dele, ele doa para a construção de casas populares. Ele vive com 10%. Este homem tem uma vida simples, não tem carro do ano. Mora numa casa simples, anda como uma pessoa comum. Este homem esteve agora na Rio Mais 20. O seu depoimento chocou aqueles que lá estavam e irritou os presidentes das grandes potências. Minha maneira de viver é consequência da evolução da minha vida. Lutei até onde possível pela igualdade e equidade dos homens, afirma em tom reflexivo Este ex-guerrilheiro que passou 14 anos na prisão, a maioria durante a ditadura, 1973 a 1985, e que na próxima segunda-feira completará 78 anos de idade. Para Mujica, do bloco esquerdista Frente Ampla, o mundo está prisioneiro hoje da cultura da sociedade e do consumo, e o que está se consumindo é vida humana, em quantidade enormes, pois se perdeu a capacidade de desfrutar o tempo e a ideia, que é estar vivo. Ele diz, estar vivo é um milagre. As pessoas não compram com dinheiro, compram com o tempo que tiveram que gastar para ter esse dinheiro. Não se pode desperdiçar esse tempo, é preciso guardar algum tempo para a vida, argumenta o homem que preside um país de 3,3 milhões de habitantes e que se vende como paraíso à natureza e da tranquilidade. Vestido com roupa e tênis esportivos de tons cinzos e negros, Mujica lembra então a célebre frase de Sêneca, que pobres são aqueles que precisam de muito, mas depois esclarece que seu estilo não é uma valorização da pobreza, mas da sobriedade para viver. Mujica prefere viver em sua velha casa a ocupar a residência oficial da Presidência da República. Então, meus queridos e amados irmãos, talvez esse tipo de mensagem não agrade muito, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nós precisamos parar e pensar. Parar e pensar. Porque não é pecado você ter um celular novo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu gosto de coisas boas. Sempre gostei de me vestir bem. Eu acho que um homem deve se apresentar bem. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ser reféns dessas coisas. Se eu não tiver, vou ficar aperreado. Se eu não puder comprar, vou ficar aperreado. Não. Essas coisas nós passamos sem ela. Agora, sem Jesus e sem a sua palavra, a gente não sobrevive. Muitos de vocês aqui não têm gozado a vida, porque têm trabalhado demais. Tem muita gente internada com estresse. Tem muita gente aí em situação difícil. E o pior de tudo, é que eu vejo o povo correndo tanto, e não vejo ninguém ter nada. Absolutamente nada. Paulo disse, nada trouxemos, nada vamos levar. Tendo com o quê? Comer e vestir, estejamos contentes. Amém, meu amado? Esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração.